Bem-vindos a mais uma edição de Conversas que Não Interessam a Ninguém, com Alexandre Lelo, Jorge Souto e Paulo Vieira de Castro, agora também em podcast, e dos inúmeros temas que temos hoje para conversar à volta desta mesa, um deles, pelo menos, vai nos deixar aqui durante alguns minutos em ponderação. Medvedev, que foi ex-primeiro-ministro e também presidente russo, neste caso, disse, não há muito tempo, que as aspirações da Rússia passavam por unir os continentes europeus e asiático e constituir a chamada Euroásia, que vai de Lisboa a Vladivostok. Uma ideia muito interessante, o que eu acho que eles não ponderaram seriamente é que não seriam eles a aculturarem-nos a nós, mas possivelmente sermos nós a aculturá-los a eles. O que é que vocês acham, caros amigos, desta ideia?
Essa história, essa ideia começou já há muitos anos, há décadas, com o General de Gaulle, não é? Embora o General de Gaulle sonhava com uma Europa até aos Montes Urais, depois mais tarde foi alargada, precisamente até com Putin, até Vladivostok.
Mas não será a mesma coisa?
Eu acho que isto seria, do ponto de vista económico, não tanto do ponto de vista militar, mas do ponto de vista económico. Ou seja, isto na verdade até à guerra do Donbass, esta ideia, inclusive Putin também cultivou esta ideia, para ter uma enorme área europeia de uma comunidade económica que se estendesse pela Rússia fora também, como parceiros, enquanto parceiros de negócio. Pelo menos essa era a ideia que ele queria também fazer passar. Até porque eu não sei até que ponto nesta fase de campeonato é que ele teria essa capacidade de percorrer a Europa toda e vir até Lisboa, qual Napoleão, para tomar
nem
os países todos por aí fora, não é?
Nem esse teve muita sorte.
Pois não. Portanto, a mim o que me parece, isto aliás já foi amplamente também discutido, que seria numa perspectiva de economia, de transações económicas, de comércio, e portanto aí, porventura, até faria o seu sentido, até as coisas terem mudado e ele ter perdido a guerra da anexação do Donbass, das duas províncias, e agora estar a querer repetir isso, mas é óbvio que me parece que nesta altura do campeonato esse sonho de união económica caiu totalmente por terra, e militar também.
Eu por acaso até acho que seria uma ideia muito interessante a explorar. Aliás, como tu disseste, não é nova propriamente dita, mas eu acho que não podia ter os contornos da autocracia que Putin neste momento representa,
sim.
Não é?
Sim, concordo. Agora, nem haveria qualquer hipótese por parte da Europa de aceitar uma autocracia como a vir por aí fora e perante o histórico que já têm e que está a acontecer agora e continuar a fazer transações económicas, não é? Portanto, isso seria numa outra dimensão temporal e talvez num universo paralelo poderia ter sido interessante até ter divergido para esta guerra insana.
Olha, mas será que quem que ela consente? O Paulo não está a dizer nada sobre este assunto, quer dizer que ele estará
quer
de acordo.
Quer dizer que estou educado.
Muito bem, muito bem.
É só isso. Depois também, pois, há falta de credibilidade nesta ação que a Rússia está a tomar. Toda a gente tem razão, bem a quem vier, diz qualquer coisa e nós vamos a pensar, se calhar até podia ser, se calhar essa é a razão. Não, quer dizer, não há razão nenhuma que justifique aquilo que está a acontecer, seja económica, seja social, seja política, muito embora a solução para esta circunstância tenha que ser política, não deve ser militar.
Sim, mas o problema é que está a ser militar, Paulo.
Pois, isso faz-me pensar que neste momento, hoje neste momento, tu tens 12 milhões de pessoas, ou mais, não é? Que estão debaixo desta ofensiva, ou seja…
Não, que estão a ser alvos.
Estão a ser alvos. Há pessoas que estão a morrer e eu penso que nenhuma das razões que forem avançada até agora poderá fazer compreender aquilo que está a acontecer, em especial relativamente a estas pessoas.
Uhum.
Ou melhor… em termos gerais, estas pessoas e a Europa, e em especial aqueles que tiveram que fugir da Ucrânia. Nós, neste momento, temos grosso modo, mais de 900 crianças que já estão a frequentar as nossas escolas, que trouxeram as suas famílias, e esses sim terão muita dificuldade de perceber isto tudo.
Portanto, exatamente.
venha quem vier, e eu acho que até é desconsiderar, pá, venha quem vier, com esse tipo de parangonas, não é? Que só servem para encher os jornais, para entreter as pessoas. Acho que tem que haver outro crivo, temos que ser mais exigentes quando transmitimos informação, ou seja, os órgãos de comunicação social têm que ser mais exigentes relativamente àquilo que colocam nas suas páginas de jornais ou que transmitem nas suas televisões, porque parece que tudo serve, não vou dizer que seja qualquer camelo, mas pode ser qualquer camelo, que se apresenta com uma ideia, por mais mirabolante que seja, e toda a gente vem a correr a dizer, olha, este diz que isto assim assim, bem, pá, atenção, pode ser isto e tal. Tem que haver outro nível de exigência para a informação, porque senão caímos na desinformação. E aquilo que é real é que as pessoas morrem todos os dias e que de facto estamos perante uma circunstância que não tem qualquer tipo de justificação, seja entre Kiev e Lisboa, seja entre Kiev e Honolulu, quer dizer, de facto não podemos dar voz a qualquer um no que diz respeito a este tema. E este tema, que é o tema da paz, deve ser sagrado. Portanto, venha quem vier, seja ex o que for, ou seja futuro presidente, ou seja o que for, nada justifica aquilo que está a acontecer e temos que ser, e insisto nisto, os órgãos de comunicação social têm que ter outra postura, porque de facto estão a ser perfeitamente irresponsáveis ou dar cobertura a pessoas irresponsáveis.
Muito bem, mas é uma solução que te agradaria no futuro ou nem por isso?
Eu sou muito aberto aquilo, tudo que seja entendimento entre culturas, entre países, e eu não reconheço a importância das fronteiras, nunca reconheci. As fronteiras são qualquer coisa que foram criadas e sempre que isso aconteceu…
Deu asneira.
De facto, nós não precisamos, veja-se, por exemplo, nós, quando foi a questão da abertura das fronteiras em Portugal, havia aqui algo, sei, mas o que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer, a razão mais simples que nos pode levar a entender tudo isto é que não aconteceu nada. Não aconteceu nada.
Olha, por acaso até aconteceu, acabou o contrabando.
Não, pronto,
para além, contrabando.
Eu estou a dizer relativamente ao medo que as pessoas, tinham, não é? Portanto, as fronteiras são qualquer coisa que foram criadas pelos homens e muitas vezes de acordo com os interesses de países que não tinham nada a ver com essas fronteiras. O caso que me parece mais esdrúxulo, e que se teima a tirar, digamos, dos meios de comunicação, mais uma vez por total irresponsabilidade, é o caso do Kurdistão, que foi dividido por americanos e europeus, sendo que o Kurdistão já lá estava, e que concentrava em si a região com mais história cultural da Europa e do resto do mundo, que era a parte da Mesopotâmia e por aí fora, e dividiu-se a parte europeia para os turcos, dividiu-se do nada, chegaram ali ao Kurdistão e fizeram, dividiram em quatro, não é? E depois deu o quê? Deu o problema nas repúblicas de Rojava e outras que continuam em guerra com o Kurdistão, deu problema na Síria, deu problema no Irão, deu problema em todo lado, quer dizer, não, as fronteiras, quando não são fronteiras entendidas do ponto de vista daquilo que é saudável, como é o caso na maior parte dos países em que são entidades externas, são países como a própria Rússia, como o próprio Estados Unidos, que se põem a riscar os mapas, e nós tivemos isso lá mais atrás, nós também tivemos o nosso mapa cor-de-rosa,
claro, exatamente.
Dá sempre buraco.
Mas, portanto, mas é o que eu acho também, repara uma coisa, quer dizer, a história, e má história, todos nós temos, tem os portugueses, os espanhóis, os holandeses, os ingleses, os americanos, os russos, os alemães, em particular, e portanto… Maus momentos todos nós tivemos durante a história do mundo. A questão aqui é que isto não pode durar para sempre e não é necessário que todos tenhamos que aceitar as mesmas regras que eram utilizadas há 100 anos atrás, porque é isso que nós estamos a fazer. E quando nós estamos a falar de países e da autodeterminação desses países, isso não é uma coisa relativa, é uma coisa absoluta. E por muitas razões que haja, do ponto de vista histórico, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista político, do ponto de vista, seja ele qual for, não te pode dar o direito, em pleno século XXI, de invadir quem quer que seja, pelo precedente que é criado. Se nós continuarmos a tolerar, e eu acho que o mundo neste momento não é por uma questão política que se está a levantar, não é. Acho que é por uma questão de não existir um precedente. Porque esse precedente será muito perigoso. Basta que o regime altere num determinado país e tens esse país a invadir o seu vizinho do lado por razões históricas. Não, isto não pode acontecer. E acho muito bem que a Rússia seja sancionada e que todos aqueles que apoiam esta invasão russa sejam sancionados, e não me estou a esquecer do nosso Partido Comunista Português, já lá iremos, precisamente para evitar esse precedente. Porque hoje é a Rússia que invade a Ucrânia e passivamente o mundo tolera. Aliás, como já tolerou quando invadiu a Crimeia, precisamente na Ucrânia. Como, de alguma forma, arranjou ali aquele conflito no Donbass para ficar também com aquele território, pelo menos controlar aquele território. Quer dizer, depois disto, vamos ter a China que vai tentar anexar Taiwan. Depois vai ser uma qualquer república da África que vai tentar anexar uma qualquer. Depois temos ali a questão da Sérvia e da Bósnia e daquela zona ali, que depois também vão andar para ali aos tiros, para anexar também mais um território.
O mais grave é que é a Olivença, não nos podemos
esquecer. E a Olivença, sim, porque qualquer dia estamos nós a entrar e a invadir Espanha para ficar com a Olivença. E a China, no meio de tudo isto? É um ninho que lhes convém. Porquê? Porque depois...
À espera de Taiwan.
Pois, porque depois de tudo isto, há a questão de Taiwan que lhe está atravessada um bocadinho, não é? Não há muito tempo os Estados Unidos fizeram um acordo com Taiwan em que se houver invasão de terceiros, que eles são aliados naquela contenda. E vamos andar a permitir tudo isto, que é uma coisa medieval, ou pior, porque, epá, há alguém que se lembra de que, epá, vamos invadir a Ucrânia, porque os gajos são nazis. Como aconteceu no Iraque? Vamos invadir o Iraque porque há lá bombas nucleares. Nós já cometemos esse erro no passado e fomos muito livianos ao deixá-lo passar incólume. Mas eu acho que esta nova geração e as gerações que neste momento ainda têm alguma palavra a dizer já se convenceram de que isto não vale tudo. E as pessoas hoje, em quase todo o mundo, são pessoas responsáveis, são pessoas conscientes e que não podem tolerar determinadas coisas. O que se está a passar na Rússia, o que se está a passar na Ucrânia, é uma coisa, do ponto de vista do respeito humanitário, uma coisa completamente absurda. Como se já não bastasse haver guerra, a destruição de edifícios, de escolas, de maternidades, de hospitais, até de instalações da Cruz Vermelha. Isso já ficou comprovado. Aliás, até foram mais de 100 que já foram bombardeadas. Isto faz algum sentido para alguém? Eu peço-vos imensa desculpa de estar aqui a ocupar este tempo todo. Mas é um statement que eu queria deixar aqui bem claro. Isto não é uma questão de regime, nem é uma questão política. É uma questão que tem a ver com a humanidade e é uma questão humanitária. Estão a morrer pessoas todos os dias. Algumas assassinadas a sangue frio. Nós não estamos aqui numa guerra convencional, em que os militares combatem com militares. Nós estamos aqui a derreter completamente todo um país e a destruí-lo. E como se isso não bastasse, estamos também a matar civis. Isto não é uma questão política, é uma questão humanitária.
Isso eu concordo contigo, Jorge, plenamente, aliás, porque de facto eu não me recordo, isto acho que nem sequer medieval é, eu não consigo, acho que ninguém consegue compreender como é que no século XXI, na nossa civilização, como é que isto é, como é que isto acontece, como é que isto é praticado… torturarem as pessoas, pô-las a servir de serviço das pessoas, de civis, para tiro ao alvo, quer dizer, é uma coisa que não é tão chocante, e tão irracional, que não é possível que nós consigamos assumir isto como uma normalidade ou como uma guerra normal, porque não é. Eu não sei, eu poderia dizer que isto seria medieval, mas eu acho que isto nem medieval é, isto é, de um primitivismo, é uma selvageria, é o termo que eu consigo determinar para isto, é uma selvageria, porque isto, o homem moderno, racional, não se comporta, isto nem os animais são bem mais racionais e carinhosos do que esta gente está a fazer, é incompreensível o que fazem a homens, a mulheres e a crianças, nos tempos que correm. E a propósito de quê? É que até agora qualquer objetivo que foi dito, que foi falado, não justifica o que se passou e o que se está a passar. Esta retirada das tropas russas, das vilas, das aldeias, quer dizer, por onde eles passaram, não deixaram quase pedra sobre pedra, e dizimaram pessoas apenas pelo gozo de dizimarem. Isto a mim chocar-me-ia se não houvesse testemunhos e não houvesse provas. Eu não, nunca diria isso, mas estão a ser recolhidas, estão comprovadas, existem provas, inclusive é de comunicações, como isto era uma coisa perfeitamente aceitável. E imagens, sim, imagens. Porque assim, isto é tão primitivo que aquela gente não pensa que aos dias que correm que não ficam os registros feitos. Quer dizer, isto, não, isto é uma guerra que está a ser travada nas televisões e nas redes sociais. Toda a gente filma. E eles pensaram que quê? Que não iriam passar ao lado, não iriam ficar registros. Eles inclusive já conseguiram, os ucranianos já conseguiram inclusive identificar militares que participaram naquelas chacinas. Achavam que não era possível. Pois eu não sei de onde é que eles vivem, porque vivem na Rússia, mas não sei em que século é que vivem, porque não é no século XXI, porque no século XXI isto não se faz a um ser humano, e no século XXI isto não se passa, porque as pessoas não passam ao lado depois de fazerem estas barbaridades. E eu só espero, muito sinceramente, que tudo isto sirva para fazer jus às vítimas e que efetivamente os culpados, se não todos, pelo menos os grandes responsáveis, a maior parte deles, sejam apanhados e punidos, e punidos severamente, porque isto não se faz.
Eu tenho uma visão um pouco mais realista, muito embora surpreso por tudo isto, como toda a gente estará, mas isto é guerra. A questão é que isto é guerra, não é? E é contra isto que nós temos que estar. Mas isto, de facto, tira-nos daquela visão romântica, quixotesca da guerra, mas de facto…
Mas, Paulo, até a guerra…
A realidade é esta.
Até a guerra tem regras.
A realidade é isso.
Ninguém está aqui, ninguém está aqui a pôr em causa os motivos da guerra. Apesar de poder fazê-lo, não é essa a questão que está aqui em causa. Desculpa estar a interromper o teu raciocínio, mas é só para dizer isto. Nós já discutimos subejamente as questões ligadas com a guerra. O que estamos aqui a discutir hoje é precisamente por que razão é que tem que haver alvos civis nesta guerra. Não faz sentido. A guerra em si não faz sentido. E muito menos faz sentido hoje, em pleno século XXI, haver alvos civis e destruírem cidades, prédios, maternidades, hospitais. Isso tem um nome, chama-se terrorismo.
Mas nunca teve sentido. Nunca teve sentido. O que eu estou a dizer, claro, é que, de facto, é preciso que as pessoas estudem mais as guerras, é preciso estudar mais, é preciso mais história nas nossas escolas, é preciso falar mais sobre a guerra,
Paulo,
e contar mais sobre a guerra.
Mas a guerra não é uma coisa admissível, e é exatamente disso que nós estamos aqui a conversar, ou pelo menos é essa a minha opinião.
Nenhum de nós admite isso. O que acontece é que as pessoas, principalmente os mais novos, tem uma ideia da guerra como se fosse uma coisa que acontece só nas televisões, e de facto elas
acontecem,
porque elas acontecem de facto, e não é por acaso que elas acontecem, porque há interesses demasiado poderosos, essencialmente económicos, por trás de todas as guerras, em especial nestas mais modernas. E a minha…
Eu até nem acho que sejam económicas, Paulo, mas pronto.
Pois, porque repara uma coisa, a indústria mais poderosa que há, mais dinheiro leva aos erários públicos e às economias dos países, são as relacionadas com a defesa.
Se considerares que em média…
Nós gastamos muito pouco.
Que em média é 5% do PIB de qualquer país, não parece que seja
nós,
assim tanto.
Nós gastamos muito pouco. Contudo, o negócio das armas é qualquer coisa brutal, e isso faz pressão sobre as economias, que não, sobre as europeias, naturalmente. Ou aí também, se calhar, vamos agora gastar mais dinheiro para a defesa, e toda a gente vai admitir que sim, que se deve subir a participação, claro, por exemplo, para a NATO e por aí fora, portanto, até mais, uma coisa que eu acho inconcebível, há pessoas que já acham que devia haver tropa obrigatória, como se isso fosse resolver alguma coisa, não é? De facto, não. Nós, quando falamos em defesa, não estamos a falar de guerra, mas temos que investir mais na paz também. Mas voltando à questão, que era a minha linha de orientação. Tudo isto leva-nos, todas estas questões que colocamos e a falta de respostas, levam-nos àquilo que acontece todos os dias nos jornais, nas televisões, nas famílias, que é o extremar de posições. Ou seja, como se fosse possível, como se fosse possível nós tornarmos qualquer guerra num ato, já no outro dia falava sobre isto, num ato de populismo, ou seja, um requisito de entretenimento por um lado e por outro lado uma tomada de, quase que obrigando as pessoas a tomar uma posição extremada. Isso eu acho de facto que é, em bom rigor, absolutamente desnecessário. Para isso temos de eu já, também já o disse aqui outras vezes, temos que investir mais na diplomacia e temos que pensar mais numa solução política. A solução política de facto não pode ser extremada, enquanto da guerra sim, digamos aqui a militar é sempre radicada em posições extremadas e a solução terá que ser também por isso política. Repare-se, nós temos neste momento um movimento migratório da Ucrânia, mas ele já existia de muitos países para a Europa. Isso também nos vai causar algumas dificuldades do ponto de vista do equilíbrio emocional, porque de facto nós estamos a fechar as fronteiras de uma forma que não tínhamos feito até agora, estamos a extremar posições, estamos a consumir recursos que não tínhamos, que não temos, e de facto a solução tem que passar necessariamente pela diplomacia e pela política e nunca pela guerra. Dizer ainda que…
Olha, podias fazer chegar essa tua mensagem ao Putin, e ele é que desencadeou esta guerra. Ao que parece, ninguém encomendou. Principalmente depois de 2 anos de pandemia.
Pois, há demasiados interesses que estão aqui em jogo. Eu estou convencido que ele não terá pensado bem na situação, ou então pensou melhor que qualquer um de nós e não tarda a sacar um coelho da cartola.
Mas que coelho da cartola? Eu digo uma coisa, eu vou ficar muito desiludido se ele conseguir ficar com 1 centímetro que seja do território ucraniano. E espero que não consiga. Porque isso vai ser uma derrota enorme para o mundo ocidental e para o resto do mundo também.
Ninguém ganha uma guerra, Jorge. Toda a gente vai ser perdedor. E nesse sentido…
Não, nós já estamos a perder.
Tem que se negociar.
A negociação não pode passar pela cedência de território à Rússia. Não pode, Paulo. É um mau princípio. E é um precedente, era aquilo que há pouco dizia. É um precedente que não pode acontecer. E se acontecer, vai ser mau para a humanidade.
Zonas de gestão partilhada com outros países.
Que igual gestão partilhada. Não, desculpa lá.
Já se fez isso no pós-guerra, já se fez isso.
Meu amigo, nós não estamos há 100 anos atrás. Nós já estamos no século XXI, percebes? Há aqui uma diferença temporal em que as pessoas já tiveram tempo suficiente para ponderar o que se passou na Primeira Guerra Mundial e o que se passou na Segunda Guerra Mundial, ao ponto de ninguém desejar uma Terceira Guerra Mundial. E até aqui estamos todos de acordo, menos o invasor. Não sei se vocês acompanham este raciocínio, mas só o invasor é que não aprendeu nada com a guerra. E ainda por cima tendo sido também um dos grandes sacrificados pela Segunda Guerra Mundial. Eu não consigo perceber, mas se calhar a história é um dia, daqui a 50 ou 100 anos, quando nós não estivermos cá, talvez alguém consiga explicar isto melhor do que nós. Mas há aqui uma questão que me deixa intrigado, até porque esta semana foi empossado o novo governo e foi discutido, pelo menos, o orçamento para este ano, e ficamos a saber também que o Parlamento convidou, ou pelo menos deliberou, no sentido de o Presidente da República poder convidar Zelensky para discursar no nosso Parlamento. E achei muito bem, aliás é uma coisa que ele até tem repetidamente feito noutros Parlamentos, nos vários países da União Europeia, e muito surpreendido fiquei, ou se calhar talvez não, que a decisão que supostamente teria sido tomada por unanimidade no Parlamento Nacional, ou na Assembleia da República, afinal não foi, porque eu não cheguei a saber é se o Partido Comunista Português absteve-se ou se votou contra. Não sei se vocês têm essa informação, eu por acaso não a tenho. E, portanto, fiquei muito…
O PCP votou contra.
Votou contra, muito
votou
bem.
Votou contra, votou.
Aliás, votou a favor da invasão da Rússia à Ucrânia.
Sim, não condenou.
Estamos conversados, portanto.
Não condenou.
E, como eu disse a semana passada, ou no programa anterior, só tenho pena de que não estejamos neste momento em vésperas de eleições, porque eu acho que o Partido Comunista Português iria desaparecer do espectro político nacional. Mas é a minha opinião.
Mas há uma coisa muito interessante, porque eu acho que a tua indignação não é só tua, a tua indignação parte de muitas mais pessoas, e ainda bem neste país, porque Portugal está a ser um exemplo dentro das suas possibilidades no acolhimento aos ucranianos e na condenação desta guerra e no apoio que tem dado, novamente reafirmo, de acordo com as suas possibilidades, à própria Ucrânia, no envio de não só da parte do Estado, de armamento e de artigos de defesa pessoal, mas também da sociedade civil, que se tem mobilizado de uma forma extraordinária, organizando-se em caravanas para levar mantimentos, para levar roupas, artigos de primeira necessidade, de medicamentos, tudo para a Ucrânia, e trazer também muitos refugiados para Portugal, muitos deles familiares e amigos de ucranianos que já vivem cá, iluso-ucranianos, mas também outros que vêm para cá porque também já não têm mais nada, infelizmente, no país deles, porque a Rússia libertou tanto a Ucrânia que até lhes libertou as casas, libertou-lhes a família, libertou-lhes desses pesos todos. E, portanto, as pessoas sentem que já não têm um sítio para voltar, porque já não têm família e porque não têm casas e não têm cidades e não têm empregos e não têm nada. Na sexta-feira aconteceu uma coisa muito interessante, que eu espero que isso seja uma resposta… Não, uma resposta muito, enfim, mais diferente ao Partido Comunista Português, mas o que é certo é que o site do Partido Comunista Português foi hackeado.
Sério?
Por um grupo de ativistas que inclusive ameaçam divulgar os segredos que existem por cá. E portanto, e porquê? Porque é um grupo de ativistas para a Ucrânia, quer dizer, que suportam não a guerra, mas sim o país e os ucranianos, portanto são a favor da Ucrânia, e que, tal como qualquer pessoa, enfim, que tenha sentimentos e que tenha um bocado de bom senso, condenaria esta invasão. Eles têm meios, coisa que o vulgar do cidadão provavelmente não tem, e portanto acharam…
Nós temos a voz, pelo menos.
Nós temos a voz.
Eu falo por mim,
sim,
não é?
Sim, claro. Sim, sim. Sim, sim, com certeza. E portanto, piratearam o site do PCP e, portanto, aguardemos pelos resultados, se ficam só pela ameaça ou se efetivamente concretizam essa ameaça, porque não sei o que é que haverá por lá tão…
Ah, é uma
tão
brincadeira, não há de ter nada. ninguém mete os seus segredos num site, até porque um site é um repositório, digamos, de informação que passa muito, muito ao lado daquilo que é está ocorrendo. Não sei, mas podem ter entrado no sistema, isso podem, não é?
Mas será que teria algum recibo passado a algum país? Sei lá.
Eu não sei. Ou não... algum apoio monetário ao próprio partido. Não sei.
É disso que eu estava a falar.
Pois, atenção, pois. Toda a gente sabe das ligações do PCP aos diversos governos da Rússia. Penso que não será novidade, pelo menos corre à boca cheia. Eu nunca vi nenhuma transferência, mas dizem que sim. Mas é preciso ver o seguinte: é que a maior parte dos portugueses pensa na Rússia como sendo comunista, e ela não é comunista.
Não é
tão comunista quanto dizer isto. A Rússia financia a grande parte dos partidos de extrema-direita, aliás.
Sim.
Veja-se que a Rússia, dizem que chegou a oferecer dinheiro ao Chega, não sei se eles aceitaram ou não, penso que não.
Pelo menos não eles disseram que não.
Não ficou aprovado, mas também, e agora se calhar passava para um outro tema que é bastante quente, que é as eleições em França. A senhora Le Pen terá recebido, assim como outros políticos. Dinheiro da própria Rússia, do governo russo, assim como…
Isto a disputar o primeiro lugar, não é?
Sim, sim.
Assim como os governos de muitos países ali à volta, acabam por se entender com a própria Rússia, partindo exatamente deste sistema, que é um sistema económico e de ajuda económica. Portanto, seria bom entendermos que, de facto, há pouco, quando eu falava da questão dos extremismos, nós já não estamos mais naquela dicotomia que são os fascistas, os enquadras, os comunistas, não, nós estamos perante países como a China, que tem uma economia que é capitalista, portanto, em que, digamos assim,
sim, a economia… Sim, mas o regime continua a ser comunista. Economia mas, capitalista, mas
a economia sobrepõe-se às questões políticas, e no caso da Rússia ainda é mais escabroso, porque nós sabemos que o Partido Comunista Russo ficou em segundo lugar, portanto não ganha as eleições, e temos um Putin que é em tudo um autocrata, um ditador, que compactua com a extrema-direita e com a extrema-esquerda. Veja-se, neste momento, Jorge estava a dizer que a senhora Le Pen, que corre o risco de ir parar a presidente de França, o presidente da França, porque de facto aquilo, estamos a falar nas eleições do próximo domingo, são, digamos assim, é o primeiro turno das eleições, mas de qualquer maneira, fazendo as contas à extrema-direita e àquilo que está, que não é direita, partindo do princípio que Macron no segundo turno poderá contar com o apoio de alguma esquerda, pode acontecer que a extrema-direita ganhe em França. Exatamente. Pode acontecer. E já temos a extrema-direita no governo espanhol. Portanto, veja-se, o que está a acontecer no meio disto tudo é que os extremos estão a ganhar uma posição que para nós, ou para mim, seria inimaginável.
Sim, sim, sim. Sim, sim.
E as pessoas não estão a levar isto a sério, porque acham que de facto, são os comunistas, e não são os comunistas, é que a extrema direita também está no governo na Rússia, e também está no governo na Ucrânia, e também está no governo em Espanha, e não tarda a estar fortemente empenhada na presidência francesa. Sim. E isto é que é assustador, são os extremos que começam a tomar lugar, ainda que em democracia, começam a tomar lugares de grande preponderância, seja os extremos, seja a extrema-esquerda, seja a extrema-direita. E as pessoas não estão a levar isto em consideração, estão a pensar que a guerra é a Rússia ou os Estados Unidos, e não é isso que está em causa. É que, de facto, a Europa está-se a tornar, de facto, um local onde há demasiados partidos extremistas, em especial dos da direita, não é?
Sim, sim, e desde agora o caso da Hungria, não é? Com a reeleição do presidente Orbán.
A própria Bulgária entrou um subiu.
E não se esqueçam que os italianos, temos Salvini, que também foi apontado como recebendo dinheiro de Putin.
Sim, sim, mas esse agora não está no poder, e a questão…
pois não, mas já esteve.
Mas já esteve, mas agora a questão será outra, não é? Perante pois, esta circunstância, deste cenário que nós vivemos atualmente. Agora,
mas faz parte, não é?
Eu concordo com o Paulo.
Faz parte da onda nacionalista.
Sim, sim, eu concordo com o Paulo, que estes populismos de direita ou de esquerda, vai durar mesmo. Mas os populismos de mais radicais, mais extremos, são muito preocupantes, e eu acho que não estamos livres disso. E realmente não se consegue perceber como é que as pessoas em França estão a pensar, como as francesas estão a pensar, mas eu acho que a Marine Le Pen não é necessariamente uma flor que pudesse ser cheirada como
uma mimosa.
Uma mimosa.
Ela agora mudou um bocadinho de discurso.
Ser cheirada para ser líder de um país. Eu tenho alguma dificuldade em compreender isso, mas pronto.
Ela tem agora um discurso mais abrangente do que tinha inicialmente, não é? Portanto, ela agora já se preocupa mais com temas genéricos, tipo inflação, ou poder de compra, portanto, questões que têm a ver com a renda, mas ela mantém a sua perseguição, digamos, àquilo que é a imigração, em especial a imigração de países islâmicos, sendo que a sua grande bandeira é banir o islamismo, não é? Depois também a ideia de que vai proibir e que até vai multar o uso do véu islâmico.
Sim.
Depois também o corte de impostos. Portanto, tudo isto é o populismo, digamos assim, que aí tanto está a ser de esquerda como de direita, onde se promete aquilo que as pessoas querem ouvir, que no fundo é, de algum modo, o contrário de tudo aquilo em que nós acreditamos. Neste caso é fechar as fronteiras, é perseguir pessoas pela sua raça ou pelo seu credo, pela sua cultura. E de algum modo a França, que foi durante anos durante centenas de anos, o bastião daquilo que eram as liberdades e as garantias. Exatamente. Aliás, a própria cultura europeia se baseava na língua francesa, não é? Na própria história de França.
Sim, era o modelo.
Pá, portanto, isto é muito preocupante, isto é muito preocupante. E a própria questão da guerra na Ucrânia, na invasão da Ucrânia, está a colher, de algum modo, deste extremismo, ou seja, as pessoas estão-se a extremar e estão a optar pela extrema-direita como se estivesse a combater o comunismo. A Rússia não tem, na Rússia não existe um regime comunista.
Não.
Nós estamos a combater o comunismo da Rússia desapareceu.
Desapareceu há anos.
Portanto, opa, há aqui uma grande confusão e estamos a fazer o quê? Estamos a pôr a extrema-direita no poder dos governos europeus.
Sim, mas ainda não te referiste em relação ao PCP?
Bom, veja-se, o PCP de facto é o partido mais à direita que nós temos há muito tempo. Só eles é que não sabem. De facto, é um partido que está muito próximo daquilo que podemos considerar os partidos de direita. Portanto, veja-se a posição que eles têm relativamente à guerra, é a mesma que têm relativamente a, sei lá…
Nem o Chega tem essa posição.
Pronto, é capaz de ter. Sim, àquilo
não, que eles dizem aquilo que o Putin diz, quer dizer, que isto, enfim, não é guerra nenhuma. Pois. Eles apelam à paz. Isto é uma tentativa de ter paz naquele território, é o que eles dizem, não é?
Pá, admito, mas matar tanta gente para obter paz, eu acho que a paz se obtém pela paz e não pela guerra.
Sim, eu acho que sim, mas isso, o discurso deles é esse.
Pronto, eles opõem-se desde sempre, eles são um partido homofóbico.
Pacifista.
São um partido de facto que não tem qualquer consideração por aquilo que podemos considerar o bem-estar animal, portanto tem características típicas de um partido conservador.
E tem uma ideia muito diferente da, direita, da paz, não é? Do conceito de paz.
Pois, é claro que pelo menos aqui não são populistas, ao contrário do Chega, que é populista e diz o que as pessoas querem ouvir, embora que não queira cumprir coisa nenhuma, não é? Porque propondo aquilo o impossível, não é?
Sim, mas provavelmente ele não estará lá para cumprir rigorosamente nada, porque nem o PSD o queria para parceiro de coligação de um futuro governo. E, portanto, isso não se coloca, pelo menos nos próximos 4 anos e meio, portanto. Não é essa a questão, embora continue a achar que o Chega acaba por ser um partido representativo de uma percentagem até muito significativa do eleitorado português e dos portugueses em si.
Sim, isso é tenho, verdade. Isso
temo
é verdade.
E tenho pena é que haja muitas pessoas a pensarem dessa forma. E, portanto, corrobora a ideia do Paulo no sentido de que os extremos estão a ganhar muito, muito terreno em relação aos moderados e isso realmente pode pôr a paz do mundo em causa. Eu estou a colocar a questão assim porque eu acho que é disso que se trata, não estivéssemos nós em plena guerra no século XXI.
Sim, mas ainda por cima
na Europa. Não.
Ainda por cima na Europa, e sem saber quando é que isto vai terminar, até porque a missão de Ursula von der Leyen à Ucrânia, a Kiev, que pretendeu ver com os seus próprios olhos o que aconteceu em Bucha, e também, e depois numa segunda fase, falar e reunir com o presidente Zelensky. E ao fim de contas, o grande objetivo dela cumpriu-se, porque ela foi dar as boas novas a Zelensky que o processo de entrada para a União Europeia acabou de ser dado hoje.
Uhum.
E portanto foi aceite e vai já ser dado início à entrada o mais rapidamente possível na União Europeia. O que é, por um lado, poderá ser, é bom naturalmente que sim, porque a Ucrânia, depois disto tudo, é um país que tem que ser reconstruído, e é um país que, apesar de tudo, já estava muito virado para a própria Europa, e para os modelos europeus. Por outro lado, eu acho que Putin vai ficar com um bocado vazia, porque, afinal de contas, andava, disse que enfim, que não queria, que tudo, o que menos queria era que a Ucrânia estivesse ligada à Europa. Aliás, as últimas ideias que foram passadas do Kremlin era que a Ucrânia deveria deixar de existir, até deveria mudar de nome. Portanto, era a aniquilação total de todo um país. E ser esse país recebido na Europa é uma coisa que eu acho que Putin vai ter alguma dificuldade em digerir e, portanto, não sei até quando é que isto vai continuar e quanto tempo ainda mais vai durar.
Para alguém como eu próprio, pensava que se resolvia numa semana, já passou mais de um mês. Portanto,
é
eu calo-me nesse aspecto. Quanto tempo vai durar? Calo.
Pois.
Bom seria que não tivesse começado e que terminasse hoje.
Não, e continuo a achar e continuo a bater exatamente no mesmo argumento da semana passada ou do programa passado. Quer dizer, ao fim de 2 anos de pandemia, de milhares de mortos, por causa de um vírus que nós não conhecíamos e que tivemos que inventar soluções, muitas delas em cima do joelho, famílias dizimadas com mortes por causa desse vírus, e agora, ainda por cima, uma guerra, quando nada o justificava. Não, desculpa. Eu não posso, por muito que gostasse de encontrar aqui alguma justificação para esta atitude, e por muita razão que até possa assistir, porque há uma distinção que eu faço aqui. Uma coisa é Putin, outra coisa é o regime liderado por Putin, e outra coisa são os russos e o povo russo. São três elementos que eu consigo distinguir muito bem. Eu não confundo Putin com os russos. Aliás, a maior parte dos russos que eu conheço, e conheço alguns, eles não gostam de Putin, são anti-Putin. E, portanto, e já são anti-Putin, não é de agora. Já são anti-Putin.
Já o eram.
Já o eram, e por isso é que saíram da Rússia. E isto não acontece por acaso. Quando tens um grande êxodo de pessoas russas que saíram do país e foram procurar vida noutras paragens, é exatamente aquilo que levou os portugueses na década de 70 a ir procurar outras paragens, porque não só não estariam de acordo com o regime, mas sobretudo porque não tinham condições de sobrevivência no país. E portanto, os russos que saíram da Rússia ao longo destes últimos 20 anos também foi por razões semelhantes, porque ninguém sai do seu país onde tem a sua família para ir procurar uma outra solução de vida noutro país, não é por dar cá aquela palha, não é? É porque o país em si ou não lhes dava condições, ou o regime a que eles estariam obrigados e subordinados não lhes permitia ter uma vida com o mínimo de dignidade como encontravam em Portugal ou noutro país qualquer da União Europeia. Portanto, temos essa questão. A questão da Hungria parece-me ser uma coisa muito importante, porque parece-nos ser agora, nesta fase, se calhar o calcanhar daqueles, porque tendo...
Foi um erro de casting.
Tendo
também.
Orban agora sido reeleito, e presumindo que Marine Le Pen não vá ser eleita em França, quer dizer, temos aqui um pró-russo que é capaz de fazer todas as vontades ao regime russo, sendo um dos elementos da União Europeia. Como é que vocês conseguem ver essa questão, a prazo, já agora?
Isso não é coisa que se resolva para a semana. Aliás, nada disto resolve para a semana, não é? E esperemos que, entretanto, a guerra por si termine. São, digamos assim, jogadas que se fazem do ponto de vista diplomático para tentar criar pressão, mas não tem, efetivamente, não tem uma expressão no curto prazo. Mas estou de acordo que se façam, que se iniciem todos estes processos, mas que alguma coisa por si só resulte no curto prazo pode ser, estamos a falar de um processo, ou de processos demorados, e tem de haver condições para isso, mas de qualquer forma são, digamos assim, são movimentos que eu vejo com algum agrado, não?
Mas qual dos movimentos? Da Hungria ou da Ucrânia?
Não, aqueles que de algum modo fazem com que a Europa a Europa se una em torno de arranjar uma solução política para a Ucrânia. Porque, de facto, seja a Hungria, seja a própria Polónia, que tem tido uma posição humanitária relevante do ponto de vista político, eles do ponto de vista político terão sempre que reagir, terão sempre que reagir de acordo com aquilo que são os interesses dos seus próprios países. Agora, penso que todos os avanços que têm sido feitos por parte da Comunidade Económica Europeia são inevitáveis.
A Hungria constitui agora um calcanhar daquilo na União Europeia, não é? Porque se ela não permite que a União Europeia possa abastecer de armas à Ucrânia, porque não quer ficar mal aos olhos de Putin, não é? Porque não permite que a Ucrânia seja fornecida através da Hungria. Tem que ser através da Polónia, da Eslováquia ou de outros quaisquer. Isto constitui aqui um problema a prazo para a União Europeia, na minha perspectiva, ou não achas?
Eu acho que são questões que a mim não me surpreendem, de facto a posição da maior parte destes países, excetuando a Estónia e alguns outros casos que se têm comportado de forma mais decente, a maior parte dos países que está mais ou menos numa circunstância de território vizinho e de fronteira com a Rússia, naturalmente que não vai, que vai querer tomar uma posição, embora não dúbia, mas que as poupe de inconvenientes. Eu não, eu penso que a Hungria e outros virão, não é? E outros antes da Hungria também já se manifestaram, vão tomar essa posição, unicamente para defender aquilo que é o seu próprio país e as responsabilidades que assumiram. Porque veja-se, as relações, sejam económicas, sejam políticas, da Hungria com o resto da Europa, são muito ténues, em especial se levares em consideração as relações, digamos, que têm com os restantes países da Cortina de Ferro, ou da ex-Cortina de Ferro, em especial da Rússia, não?
Terá sido um mau casting, Alexandre, o que é que tu achas disso?
Olha, eu acho que sim, por acaso acho que a Hungria acabou por ser uma surpresa um bocado incómoda na União Europeia, tanto assim é que o próprio regime, começando por aí, não é? É um regime que já inclusivamente sofreu várias sanções por parte da União Europeia, na sua medida porque é um regime também de certa maneira autocrático, portanto não permite grandes espaços para a oposição, não é? O senhor ganha sempre com maioria absoluta, mesmo
com observadores internacionais, como foi o caso.
Sim, sim, e com uma lista única composta por toda a oposição, o senhor consegue sempre ganhar. E, portanto, isto é um incómodo muito grande para uma União Europeia que se vê como um conjunto de países livres e democráticos. Por outro lado, a Hungria está aqui com um pé na Europa, outro pé na Rússia. Porquê? Porque também tem muitos interesses com a Rússia, interesses comerciais e económicos, e, portanto, tanto quer beneficiar da União Europeia, também quer beneficiar com a Rússia, ou seja, quer estar bem com Deus e com o diabo, e isso aí também lhe pode trazer alguns custos a médio e longo prazo. Agora, isso também se verificou um bocado com a Polónia, porque a Polónia também tem um regime que não está propriamente de acordo com os parâmetros da União Europeia. No entanto, a Polónia…
Muito mais forte, a Polónia, atenção, é um país muito mais forte.
Sem dúvida que sim. Só que a Polónia tem uma vantagem, é que conseguiu, de certa maneira, benzer-se perante a União Europeia agora nesta guerra e com o apoio que tem dado aos refugiados, que tem dado à Ucrânia e o papel que tem tido, que é um papel que tem sido extraordinário no acolhimento de refugiados e também em todo o seu suporte, seja ele de armamento, de mantimentos, enfim, tem sido um país que tem estado, tem sabido estar, aliás, na primeira linha, e que nada quer com os russos, isso aí é certo sabido, Deus me livre, nada disso querem eles. Agora, a Hungria, pronto, é um problema que eu acho que, que começa a transformar-se numa pedra no sapato, e provavelmente há de ser levada pela União Europeia até chegar ao dia em que, dependendo das suas das suas atuações e das suas opções poderá continuar, ou porventura, não sei. Agora é que não é uma situação confortável, não é, isso de todo.
Mais hungrias vão aparecer. Veja-se, há bocadinho falava da questão da Bulgária.
Sim, a Bulgária também, sim, mas vamos lá ver uma coisa. Eu há bocado falei na questão da Ucrânia e da questão de ter sido, da Ucrânia ter sido formalmente convidada, finalmente, a pertencer à União Europeia. É certo que se foi convidada, eventualmente fará parte da União Europeia mais dia menos dia. E o que é certo é que a Ucrânia continua a ser o tampão da Europa contra a Rússia, não é? Ou entre a Rússia, entre a União Europeia e a Rússia. E fazendo parte da União Europeia, também esses países vão ficar cada vez mais distantes da própria Rússia, e provavelmente poderá aqui, enfim, ter-se aqui, as coisas entretanto também vão mudar muito no seu aspecto económico. As trocas comerciais estão a mudar, até porque com a Rússia já não há hipótese de qualquer tipo de troca económica nem comercial, e portanto esses países também serão forçados, mais dia menos dia, a procurarem outras soluções, porque é isso que a Europa está a fazer, está a procurar outras soluções e arranjar outros parceiros com quem possam estabelecer os seus negócios. Talvez assim consigam, porque esse é o objetivo, isolar a Rússia da União Europeia, da Europa, e manterem-se sem aquela sombra, sem aquela pressão russa. Aliás, existe a dependência da Europa em relação à Rússia era tão grande que a maior empresa de cibersegurança russa, chamada Kaspersky, fazia a cibersegurança do governo alemão. Quer dizer, o Estado, o governo, tudo que era sites de estados, de províncias, era tudo feito por eles. Quer dizer, toda a cibersegurança era feita por eles. Isto é de uma dependência terrível. Eu nunca imaginei que um país pudesse deixar a sua segurança nas mãos de um outro país, não é? E principalmente numa empresa que tem as ramificações que tem e é controlada pelo próprio país, não é? Pelo próprio governo. Depois não se podem queixar que estão a ser espiados e que…